Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que foi a Reforma Protestante? Ao compreendermos a história da Igreja Protestante e da Reforma, é importante primeiramente entender que uma das alegações feitas pela Igreja Católica Romana é a da sucessão apostólica. Isto simplesmente significa que eles alegam uma autoridade única sobre todas as igrejas e denominações, fazendo um retrocesso através dos séculos na linha de sucessão dos papas da Igreja Católica, chegando até o apóstolo Pedro. Na visão que têm os católicos, isto dá à Igreja Católica Romana a singular autoridade que suplanta todas as denominações de igrejas. De acordo com a Enciclopédia Católica, esta sucessão apostólica é somente encontrada na Igreja Católica e nenhuma igreja separada tem qualquer validade de eleger para si este direito. É por causa desta sucessão apostólica que a Igreja Católica Romana alega ter a singular autoridade para interpretar as Escrituras e estabelecer doutrinas, assim como ter um supremo líder no Papa que é infalível, livre de erro, quando falando ex cathedra, ou seja, no exercício de sua posição como pastor e mestre de todos os cristãos. Por esse motivo, de acordo com a visão católica romana, os ensinamentos e tradições da Igreja Católica Romana, por virem do Papa, são igualmente infalíveis e dotadas de autoridade, assim como as próprias Escrituras. Esta é uma das maiores diferenças entre os católicos romanos e os protestantes, e foi uma das razões fundamentais para a Reforma Protestante. Logicamente, os católicos romanos não são os únicos que tentam alegar para si a singular autoridade através da sucessão apostólica, rastreando as raízes de sua igreja até os dias dos primeiros apóstolos. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Oriental também alega sucessão apostólica, sendo esta muito parecida com a visão católica romana. A divisão entre a Igreja Ortodoxa Oriental e o Catolicismo Romano não ocorreu até o Grande Cisma, em 1054 d.C. A Igreja Católica Romana Ocidental e a Igreja Ortodoxa Oriental se separaram. Há também algumas denominações protestantes ou grupos que tentarão estabelecer um rastreamento de sangue, que possa ser feito retroativamente através dos séculos até a igreja do primeiro século e aos próprios apóstolos. Apesar desses protestantes não afirmarem a sucessão apostólica para estabelecer a autoridade de um papa como um líder infalível, eles mesmo assim veem tal ligação com a igreja primitiva, em pelo menos um pequeno grau, como estabelecendo a autoridade de suas doutrinas e práticas. O problema com qualquer uma dessas tentativas de traçar uma linha de sucessão até os apóstolos do passado, sendo a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Oriental ou protestantes, é que são todas uma tentativa de deduzir ou apoiar a autoridade do que eles creem e ensinam, de fontes erradas, com alguma conexão real ou percebida com os apóstolos, ao invés de vindas diretamente da palavra de Deus. É importante para os cristãos compreender que a sucessão apostólica direta não é necessária para que uma igreja ou denominação tenha autoridade. Deus deu e preservou a suprema autoridade para todos os assuntos de fé e prática na sua palavra, a Bíblia. Por esta razão, a autoridade de uma determinada denominação de igreja hoje não vem através de um laço qualquer com a igreja do primeiro século ou apóstolos, mas vem somente e diretamente da escrita palavra de Deus. Os ensinamentos de uma igreja ou denominação têm autoridade e se impõem nos cristãos somente se representam o verdadeiro significado e claro ensinamento das Escrituras. Isto é um ponto importante a chegar quando se trata de compreender a conexão entre protestantismo e a Igreja Católica Romana, e a razão por que a Reforma Protestante ocorreu. Ao se compreender a história do cristianismo e as alegações de sucessão apostólica, tão bem quanto a alegação da Igreja Católica em ser a única igreja verdadeira com singular autoridade, é importante que cheguemos a alguns pontos-chave. Primeiro, devemos compreender que mesmo nos dias dos apóstolos e na igreja do primeiro século, falsos mestres e falsos ensinamentos se constituíam um problema significante. Sabemos disso porque encontramos avisos contra heresias e falsos mestres em todos os escritos posteriores do Novo Testamento. O próprio Jesus alertou que esses falsos mestres seriam como lobos em pele de cordeiro, Mateus capítulo 7, verso 15, e que haveria joio e trigo convivendo até o dia do julgamento, quando ele separaria os salvos dos perdidos, os verdadeiros crentes renascidos daqueles que não o receberam verdadeiramente, Mateus 13, versículos 24 a 30. Isto é importante na compreensão da história da igreja, pois desde quase o começo, falsos mestres e falsos ensinamentos invadiram a igreja, desviando as pessoas do caminho correto. Mas apesar disso, sempre houve também os verdadeiros crentes renascidos, que através de todas as gerações, mesmo nos períodos mais negros da Idade das Trevas, se agarraram firmemente às doutrinas bíblicas de salvação apenas pela graça, através somente da fé, somente em Jesus Cristo. A segunda coisa que devemos saber para podermos compreender corretamente a história da igreja é que a palavra católico simplesmente significa universal. Isso se faz importante porque os escritos cristãos primitivos do primeiro e segundo séculos, quando o termo católico é usado, refere-se à igreja universal, o corpo de Cristo, que é feito dos crentes renascidos de cada tribo, língua e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e Apocalipse capítulo 7, verso 9. Entretanto, como muitas palavras através dos tempos, a palavra católico começou a assumir um novo significado, ou veio a ser usada em um novo sentido. Através dos tempos, o conceito de uma igreja universal ou católica começou a tornar-se o conceito de que todas as igrejas eram consideradas como formato juntas uma igreja, não apenas espiritualmente, mas também visivelmente, estendendo-se através do mundo. Este mau entendimento da natureza da igreja visível, que sempre teve joio e trigo, e a igreja invisível, corpo de Cristo, que é feito apenas de crentes renascidos, levaria ao conceito de uma visível igreja católica santa, fora da qual não há salvação. É por causa deste mau entendimento da natureza da igreja universal que a igreja católica romana se desenvolveu. Antes da conversão de Constantino ao cristianismo, em 315 d.C., os cristãos haviam sido perseguidos pelo governo romano. Com sua conversão, o cristianismo tornou-se uma religião permitida do Império Romano, e mais tarde tornou-se a religião oficial, e dessa forma a igreja visível juntou-se com o poder do governo romano. Esse casamento de igreja e Estado levou à formação da Igreja Católica Romana, e através dos tempos fez com que a Igreja Católica Romana refinasse sua doutrina e desenvolvesse sua estrutura de forma que melhor servisse aos propósitos do governo romano. Durante este tempo, opor-se à Igreja Católica Romana era o mesmo que opor-se ao governo romano, o que acarretava severas penas. Por esse motivo, se alguém discordasse de alguma doutrina da Igreja Católica Romana, seria uma séria ofensa que frequentemente levaria à excomunhão e, às vezes, até à morte. Apesar de tudo, nesse momento da história, havia verdadeiros cristãos renascidos, que se levantariam e se oporiam à secularização da Igreja Católica Romana e à distorção da fé que seguiam. Através desta combinação entre Igreja e Estado, através dos tempos, a Igreja Católica Romana efetivamente silenciou aqueles que se opuseram a qualquer uma de suas doutrinas e práticas, e verdadeiramente quase se tornou uma igreja universal através do Império Romano. Havia sempre bolsões de resistência a algumas das práticas e ensinamentos não bíblicos da Igreja Católica Romana, apesar de serem relativamente pequenos e isolados. Antes da Reforma Protestante no século XVI, homens como John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na então Tchecoslováquia e John Deversio na Alemanha, todos já haviam dado suas vidas por sua oposição a alguns dos ensinamentos não bíblicos da Igreja Católica Romana. A oposição à Igreja Católica Romana e os seus ensinamentos piorou no século XVI, quando um monge católico romano chamado Martin Lutero, pregou suas 95 teses contra os ensinamentos da Igreja Católica Romana na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, Alemanha. A intenção de Martinho Lutero era reformar a Igreja Católica Romana e, fazendo assim, estava desafiando a autoridade do Papa. com a recusa da Igreja Católica Romana em dar ouvidos à chamada de Lutero para a reforma e retorno às doutrinas e práticas bíblicas, iniciou-se a reforma protestante, da qual quatro divisões ou tradições principais de protestantismo surgiram: luteranismo, reformados, anabatistas e anglicanos. Durante este tempo, Deus levantou homens piedosos em diferentes países para, uma vez mais, restaurar igrejas em todo o mundo às suas origens bíblicas e às suas doutrinas e práticas bíblicas. Junto à reforma protestante, se assentam quatro perguntas ou doutrinas básicas, que, segundo criam esses reformadores, constituíam erro por parte da Igreja Católica Romana. Estas quatro questões ou doutrinas são: como uma pessoa é salva, onde reside a autoridade religiosa, o que é a Igreja, qual a essência do viver cristão. Respondendo a estas perguntas, os reformadores protestantes como Martinho Lutero, Ulrich Zwingli, João Calvino e John Knox estabeleceram o que seria conhecido como as cinco solas. Sola é a palavra latina para a única da reforma. Estes cinco pontos da doutrina formam o coração da reforma protestante, e era por estas cinco doutrinas bíblicas essenciais que os reformadores protestantes afirmariam sua opinião contra a Igreja Católica Romana, resistindo às exigências a eles feitas para que voltassem atrás em seus ensinamentos, mesmo até o ponto de morrer. Estas cinco doutrinas essenciais da reforma protestante são: 1. Sola Scriptura, somente a Escritura. Afirma a doutrina bíblica de que somente a Bíblia é a única autoridade para todos os assuntos de fé e prática. As Escrituras, e somente as Escrituras, são o padrão pelo qual todos os ensinamentos e doutrinas da Igreja devem ser medidos. Como Martinho Lutero tão eloquentemente afirmou, quando a ele foi pedido para que voltasse atrás em seus ensinamentos: porquanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigo a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. 2. Sola gratia, somente a graça. Salvação somente pela graça. Afirma a doutrina bíblica de que a salvação é pela graça de Deus apenas, e que nós somos resgatados de sua ira apenas por sua graça. A graça de Deus em Cristo não é meramente necessária, mas é a única causa eficiente da salvação. Esta graça é a obra sobrenatural do Espírito Santo, que nos traz a Cristo por nos soltar da servidão do pecado e nos levantar da morte espiritual para a vida espiritual. 3. Sola fide, somente a fé. Salvação somente pela fé. Afirma a doutrina bíblica de que a justificação é pela graça somente, através da fé somente, por causa somente de Cristo. É pela fé em Cristo que sua justiça é imputada a nós como a única satisfação possível da perfeita justiça de Deus. 4. Solus Christus, somente Cristo. Afirma a doutrina bíblica de que a salvação é encontrada somente em Cristo, e que unicamente sua vida sem pecado e expiação substitutiva são eficientes para nossa justificação e reconciliação com Deus o Pai. O Evangelho não foi pregado se a obra substitutiva de Cristo não é declarada, e a fé em Cristo e sua obra não é proposta. 5. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Afirma a doutrina bíblica de que a salvação é de Deus e foi alcançada por Deus apenas para a sua glória. Isto demonstra que, como cristãos, devemos glorificar sempre a Deus e que devemos viver toda a nossa vida perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e somente para a sua glória. Estas cinco importantes e fundamentais doutrinas são a razão da reforma protestante. Estão no coração do erro doutrinário da Igreja Católica Romana, e porque a reforma protestante se fazia necessária para fazer com que as igrejas através do mundo voltassem às doutrinas e ensinamentos bíblicos corretos. São tão importantes hoje em avaliar a Igreja e seus ensinos quanto eram no passado. De muitas formas, grande parte da cristandade protestante precisa ser desafiada a retornar a essas doutrinas fundamentais de fé da mesma forma que os reformadores desafiaram a Igreja Católica Romana no século XVI.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.